Rádio Fiscar Notícias.
Professor da Unesp é preso em flagrante por tráfico de drogas.
Gilberto Gil depõe a Moro e diz que não viu Lula pedir nem receber vantagens indevidas.
Ministro da Segurança Pública volta a falar sobre a investigação do assassinato de Marielle Franco e diz que há pistas envolvendo disputa por cargos políticos.
Relatório aponta risco de motim na Papuda por falta de remédios psiquiátricos.
Após Supremo Tribunal Federal, Ministério Público aprova aumento de 16,38% para procuradores.
Gravidez na adolescência atinge menor nível em 20 anos no estado de São Paulo.
E comércio tem horário especial para o Dia dos Pais.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 34 minutos desta sexta-feira, dia 10 de agosto.
Um professor de Geografia e Política da Unesp em Araraquara foi preso em flagrante por tráfico de drogas aos 62 anos. Policiais da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, cumpriram um mandato de busca e apreensão na casa dele, onde foram encontrados 4 tijolos e cigarros de maconha, pesando aproximadamente 3 quilos, outras 260 gramas de cocaína, além de LSD e êxtase. O docente é suspeito de vender as drogas para um grupo restrito de usuários, inclusive alguns deles, alunos da universidade onde ele leciona.
O professor foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina e agora deve ser ouvido na audiência de custódia em Araraquara na tarde desta sexta-feira. A investigação começou em 2017, após a casa dele ter sido alvo de várias denúncias sobre tráfico.
A Unesp vai afastar o professor, assim como manda o regulamento, para as pessoas que são presas em flagrante por crimes inafiançáveis. A abertura do processo disciplinar administrativo também pode ser considerada, e isso vai depender das informações obtidas sobre o caso em questão junto às autoridades policiais, dada aí a gravidade das acusações.
O cantor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2008, disse em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato na primeira instância, que não viu o petista pedir ou receber vantagens indevidas em troca de atos praticados no exercício do cargo. Gil é testemunha de defesa do ex-presidente na ação que envolve o sítio de Atibaia, em que Lula é réu. O ex-presidente responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula nega as acusações.
O cantor contou ainda que tinha contato com Lula e que participava de reuniões, audiências e despachos. Segundo ele, quase todos os ministros eram chamados para participar desses encontros. Questionado por Moro, Gilberto Gil disse ter sido ministro quando José Dirceu, já condenado pela Lava Jato, era ministro também e que não teve conhecimento do envolvimento dele em nenhum esquema de corrupção.
Gilberto Gil ainda afirmou conhecer o ex-ministro Antônio Palocci, condenado pela Lava Jato, e negou saber de esquemas de corrupção de Palocci. O cantor também negou saber se o marqueteiro João Santana, outro condenado na Lava Jato, era envolvido com corrupção.
Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina vinda de 6 contratos firmados entre a Petrobras, a Odebrecht e a OAS. Esses valores teriam sido repassados ao ex-presidente em reformas realizadas nesse sítio, segundo os procuradores. Ainda conforme a denúncia, as melhorias no imóvel totalizaram mais de R$1 milhão. E apesar do sítio estar em nome dos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, que são sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente, os investigadores da Força Tarefa encontraram uma série de elementos que, segundo eles, comprovariam que o sítio pertence, na verdade, a Lula. Entre essa série de elementos encontradas estão bens pessoais, roupas e também outros indícios de visitas frequentes de Lula ao imóvel. A denúncia afirma que entre 2011 e 2016, o ex-presidente esteve no local cerca de 270 vezes.
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, voltou a falar sobre a investigação do assassinato de Marielle Franco. Agora ele afirmou que há pistas de que apontam para uma possível disputa política como motivação para o crime, que acabou também com a morte do motorista da vereadora Anderson Gomes em 14 de março.
Jungmann não citou nomes e também não quis dar mais detalhes para não atrapalhar o andamento dessa apuração. Mas ele confirmou que há suspeita de envolvimento de agentes públicos e políticos. Ouça o que ele disse. Abre aspas. Prefiro não avançar porque acho que se a gente passar de um certo momento, a gente termina contribuindo negativamente para o avanço das investigações que estão caminhando, afirmou.
Nesta semana, a imprensa também divulgou que houve uma reunião para discutir a suspeita da participação de 3 deputados do MDB envolvidos na Lava Jato no crime. Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo. Todos eles negam. A suposta ligação foi discutida no dia 14 de junho. Participaram da reunião 2 delegados da Divisão de Homicídios, procuradores do Ministério Público Federal e o deputado Marcelo Freixo, que foi chefe de Marielle. A polícia não se manifestou sobre esse encontro.
16:40. Enquanto isso, lá em Brasília, a falta de medicamentos psiquiátricos para atender os detentos do complexo penitenciário da Papuda colocou o presídio em risco de motim e de violência extrema. Esse risco de rebelião foi comunicado num despacho assinado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional do Distrito Federal, que é o setor da Secretaria de Saúde voltado para o monitoramento dos presídios. Segundo esse comunicado, há presos em surto por causa da falta de remédios. Ouça o que diz o texto, um trecho dele, abre aspas. Esclareço que desde fevereiro, vários pacientes internos estão em surto, causando instabilidade na massa carcerária, diz.
Pelo menos 6 medicamentos voltados para o atendimento desses transtornos estão em falta na rede da capital. A Secretaria de Saúde diz que está preparando uma licitação para normalizar os estoques, mas não dá prazo para que isso aconteça. O governo também abriu processo de compra descentralizada, ou seja, feita pelos gestores mais baixos e não pela central de compras da pasta que os profissionais. A assessoria também informou que os profissionais acompanham constantemente os pacientes, monitorando cada caso.
Bom, nos últimos anos, o complexo da Papuda ele ficou famoso por abrigar presos com cargo público e envolvimento, né, em grandes escândalos de corrupção. Pra gente ter uma ideia, ali na ala B do bloco 5 do Centro de Detenção Provisória, por exemplo, passaram personalidades como o deputado Paulo Maluf e o ex-senador Luiz Estevão também. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, também lá já dividiu cela com o operador financeiro Lúcio Funaro, ambos citados em esquemas de desvio de dinheiro público. Nesse mesmo bloco 5 também está preso o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB. Inclusive, em maio desse ano, ele recusou uma ordem de perícia em si mesmo, que foi emitida pela Vara de Execuções Penais, depois que uma vistoria encontrou excesso de medicamentos na cela dele, isso no mês de abril. Gedel e Luiz Estevão são alvos de investigação no sistema prisional, também por supostas regalias nas celas onde eles cumprem pena. Em junho, a Polícia Civil chegou a apreender pendrives, barras de chocolate e anotações. Em março, uma outra inspeção encontrou itens proibidos também nas dependências compartilhadas pelo ex-senador Luiz Estevão. Essa lista incluía chocolate, cafeteira elétrica, cápsulas de café e até macarrão importado, enquanto para uns tudo, para os outros nada.
E enquanto as supostas regalias e presos especiais eram apuradas no fim de 2017, outros detentos da Papuda sofriam com um problema grave, infecções de pele que se espalharam por pelo menos 2.600 presos. O número corresponde a cerca de 17% da população carcerária.
E às vésperas do Dia dos Pais, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgou que o número de casos de gravidez na adolescência caiu pela metade nos últimos anos. É isso mesmo, no ano passado foram registradas quase 74 mil mulheres grávidas menores de 20 anos, o que equivale a aproximadamente 12% do total dos nascidos vivos nesse mesmo período, que foi pouco mais de 611 mil bebês aqui no estado de São Paulo.
E de acordo com a secretaria, 96% dos casos de gravidez na adolescência são mães com idades entre 15 e 19 anos. A pasta atribuiu a queda a políticas de conscientização e atendimento específico das equipes de saúde para esse público, além da distribuição de preservativos.
E o comércio vai ter um horário especial para esse fim de semana também por causa do Dia dos Pais. Aqui em São Carlos, hoje, sexta-feira, as lojas ficam abertas até às 10 da noite. E amanhã, sábado, dia 11, véspera do Dia dos Pais, até às 5 da tarde.
A data tende a movimentar setores específicos do varejo, como vestuário, calçados, que tendem a ser os mais procurados. A expectativa no estado é de crescimento de 3 a 4% em agosto, em comparação ao mesmo período de 2017. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais.
16 horas mais 45 minutos aqui na 95,3. E falando em comércio, a gente vai entrar no assunto de que as vendas do varejo brasileiro caíram 0,3% em junho na comparação com o mês anterior, o mês de maio. Os dados são do IBGE e é o segundo resultado negativo consecutivo, acumulando uma perda aí de 1,5% em dois meses. Com o resultado de junho, o patamar de vendas do comércio varejista ficou agora em 7,7%, abaixo do nível recorde do setor, que foi alcançado no mês de outubro de 2014. De acordo com a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Isabela Nunes, a queda no volume de vendas do varejo em junho foi mais um reflexo da greve dos caminhoneiros.
Isabela apontou que a lenta recuperação do comércio ainda sofre influência da conjuntura econômica, sobretudo em razão do desemprego.
E, enquanto isso, assim como era previsto, começou o efeito cascata. O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou por unanimidade a proposta de orçamento da instituição, que inclui um reajuste de 16,38% nos salários dos procuradores da República, com base no aumento que foi aprovado anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. O montante relativo a esse aumento é de pouco mais de 101 milhões de reais, o que equivale a quase 3% das despesas totais da instituição.
O Ministério Público Federal explicou que serão feitos remanejamentos de verba internamente para garantir o reajuste dos salários sem aumento de despesas. O órgão disse que vai tirar verba de obras, diárias de viagens, passagens aéreas e outras despesas de custeio.
Essas duas propostas de reajustes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto a do Ministério Público Federal, ainda devem ser analisadas pelo Congresso, que é o responsável por votar o orçamento da União sempre para o ano seguinte.
E se você não é juiz ou procurador, preste atenção, pois a Caixa Econômica Federal lançou um site para fazer apostas na Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Loteca e Loto Gol. O endereço é o www.loteriasonline.caixa.gov.br. É preciso apenas fazer um cadastro com o número do CPF para identificar que é maior de 18 anos. As apostas terão valor mínimo de de R$30 e máximo de R$500 por dia. E por meio de uma parceria com o Mercado Pago, deverão ser feitas apenas com cartão de crédito. O fato de os apostadores também serem cadastrados no site vai facilitar a identificação dos vencedores de prêmios que deixam de ser resgatados.
É isso mesmo. O banco também anunciou que vai lançar em breve um aplicativo para os apostadores, que está previsto para sair em outubro desse ano. Além disso, a Caixa vai fazer o lançamento também de um jogo totalmente digital entre o final desse ano e o início do ano que vem, também relacionado às loterias. Essa iniciativa visa, na verdade, aumentar a arrecadação e os recursos que são destinados aos programas sociais. Os 3% que se espera de aumento nas vendas, eles representam uma arrecadação esperada de R$457 milhões em 12 meses. Segundo a Caixa, as loterias federais arrecadam quase 14 bilhões em 2017, arrecadaram, né, na verdade, e esse valor representa uma alta nominal de 8,14% em relação ao mesmo período de 2016. É muito dinheiro.
As casas lotéricas participaram da concepção do projeto e receberão um percentual de arrecadação das apostas online. A novidade é uma transformação cultural. Até agora, somente correntistas da Caixa podiam apostar pela internet e só era permitido na Mega Sena.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.